Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99tree. Hoje vou resumir e analisar o livro História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman. É uma obra clássica de divulgação econômica e histórica, que busca explicar a formação do capitalismo a partir da evolução das instituições sociais. O livro acompanha a passagem do feudalismo para a sociedade mercantil, industrial e capitalista, articulando fatos históricos com conceitos econômicos de modo acessível, mais crítico. Seu projeto central é duplo: interpretar a história pela teoria econômica e, ao mesmo tempo, compreender a teoria econômica pela história. Por isso, a obra não se limita a definir sistemas produtivos. Ela mostra como guerras, conflitos de classe, mudanças tecnológicas, poder político e transformações religiosas e institucionais moldaram a produção e a distribuição da riqueza. A edição em circulação no Brasil inclui ainda capítulos complementares de Márcia Guerra, que atualizam a narrativa para o período posterior à Segunda Guerra Mundial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a transição do feudalismo para a economia monetária e mercantil. Um dos eixos mais importantes do livro é mostrar que o feudalismo não desapareceu por uma simples mudança de ideias, mas por pressões concretas na organização da vida econômica. Huberman descreve como a produção voltada à subsistência, o poder local dos senhores e a rigidez das obrigações feudais foram sendo corroídos pelo crescimento das trocas, das feiras das cidades e do uso ampliado do dinheiro. Essa passagem é central porque desloca a riqueza de uma lógica de posse da terra para uma lógica de circulação de mercadorias e acumulação comercial. O autor insiste que as mudanças econômicas não são neutras, elas alteram relações sociais, enfraquecem antigos vínculos de dependência e abrem espaço para novos grupos sociais ligados ao comércio e ao crédito. Ao reconstruir essa transição, o livro ajuda o leitor a perceber que o capitalismo não surgiu de forma espontânea, mas como resultado histórico de tensões entre formas de produção, interesses sociais e rearranjos institucionais. Em segundo lugar, o surgimento da burguesia e a reorganização das relações de trabalho. O livro também explica como o crescimento do comércio e da produção urbana fortaleceu a burguesia e alterou profundamente a estrutura social europeia. Huberman mostra que a expansão mercantil criou condições para a concentração de capital, para a ampliação dos mercados e para a perda gradual do monopólio feudal sobre a riqueza. Nesse processo, o trabalho deixa de estar preso apenas a obrigações pessoais e passa a ser cada vez mais mediado por salário, contrato e troca monetária. Essa transformação é decisiva porque redefine a forma como as pessoas se relacionam com a produção. Quem trabalha já não depende exclusivamente da terra ou do senhor feudal, mas de um mercado em expansão. O autor não trata isso como progresso automático. Ele enfatiza que a reorganização do trabalho foi marcada por conflitos, exclusão e novas formas de desigualdade. Assim, o leitor entende que a emergência do capitalismo não significa apenas inovação econômica, mas também a construção de uma nova hierarquia social baseada na propriedade, no comércio e no controle dos meios de produção. Em terceiro lugar, Estado, poder político e economia, a riqueza como produto de conflitos históricos. Outra dimensão forte da obra é a relação entre economia e poder político. Huberman não apresenta o Estado como árbitro externo e neutro, mas como parte integrante das disputas que definem quem produz, quem controla e quem se apropria da riqueza. Ao longo do livro, ele mostra que guerras, alianças, cobranças fiscais, monopólios e medidas legais ajudaram a consolidar determinadas formas de organização econômica. Isso é importante porque impede uma leitura puramente técnica do desenvolvimento econômico. As regras do mercado sempre dependem de decisões políticas e de forças sociais concretas. O autor também evidencia que o acúmulo de riqueza está ligado a processos de dominação e não apenas à eficiência produtiva. Ao situar instituições, governos e classes dominantes dentro do movimento histórico, o livro esclarece por que certas ideias econômicas ganham força em momentos específicos e por que outras são superadas. O resultado é uma visão em que a economia parece inseparável da luta pelo poder. Em quarto lugar, capitalismo, industrialização e as novas formas de exploração social. O avanço para o capitalismo industrial é tratado como uma transformação estrutural, não só tecnológica. O Berman descreve como a mecanização, a fábrica e a ampliação da produção em larga escala reorganizaram o tempo de trabalho, a disciplina social e a vida cotidiana. A riqueza passa a depender da produtividade industrial, mas isso vem acompanhado de concentração de capital e ampliação da desigualdade entre proprietários e trabalhadores. O livro destaca que o aumento da produção não elimina o conflito social. Ao contrário, frequentemente o intensifica, porque a lógica do lucro exige expansão, competição e controle sobre a força de trabalho. Essa abordagem é relevante porque coloca em perspectiva a ideia de que crescimento econômico e bem-estar caminham necessariamente juntos. Huberman mostra que a industrialização gerou novas capacidades produtivas, mas também criou problemas sociais duradouros, como precarização, exploração e assimetria de poder. Dessa forma, o leitor compreende o capitalismo como sistema histórico dinâmico, capaz de produzir riqueza em grande escala, mas também de reproduzir contradições profundas. Por último, uma leitura crítica da economia mundial até o século XX e suas atualizações posteriores. O alcance histórico do livro vai da Idade Média ao surgimento do nazifascismo, com capítulos adicionais que prolongam a análise para a segunda metade do século XX. Essa amplitude é uma das razões pelas quais a obra permanece relevante. Ela não se limita a um período, mas busca mostrar continuidades entre formas antigas e modernas de organização econômica. Huberman interpreta crises, guerras e rearranjos geopolíticos como expressões de tensões internas ao sistema econômico mundial. As atualizações posteriores reforçam esse movimento ao incluir a reordenação internacional após a Segunda Guerra, a Guerra Fria e mudanças na configuração do poder global. O valor do livro está justamente na combinação entre síntese histórica e leitura crítica, o que permite ao leitor enxergar conexões entre instituições, ideologias e transformações sociais. Mesmo quando dialoga com temas conhecidos da história econômica, a obra se destaca por oferecer uma narrativa integrada, com forte preocupação explicativa, e por insistir que compreender a riqueza exige compreender também os mecanismos históricos que a produziram. Em conclusão, História da Riqueza do Homem é indicado para leitores que querem entender a formação do capitalismo sem reduzir a economia a fórmulas abstratas. Estudantes de História, Economia, Ciências Sociais, Pedagogia e leitores gerais interessados em processos históricos encontram aqui uma porta de entrada clara para temas como feudalismo, burguesia, industrialização, Estado e luta de classes. O principal benefício do livro é mostrar que a riqueza não surge apenas de decisões individuais ou de inovações técnicas, mas de longas transformações sociais, políticas e institucionais. Isso amplia a capacidade de interpretar o presente, especialmente em debates sobre desigualdade, trabalho e concentração de poder. O que diferencia a obra de muitos livros do gênero é o equilíbrio entre didatismo e perspectiva crítica. Ela não se limita a resumir fatos econômicos nem a repetir uma cronologia política. Constrói uma explicação integrada, histórica e argumentativa. Por isso, continua sendo uma leitura útil para quem busca visão de conjunto, pensamento crítico e compreensão estrutural da economia mundial. Se você quiser apoiar Huberman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!